Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista neste ciclo de legislativas 2025. Estamos em plena campanha e vamos continuar a falar com os protagonistas, com os candidatos ao Círculo Eleitoral de Braga. Uma amiga minha bateu à porta, Mariana Mortágua, e disse: Chico, é melhor sentar-te para ouvires o que eu te vou dizer. Assim começa o regresso de Francisco Anacleto Louçã, 68 anos, à linha da frente da política portuguesa, fundador do Bloco de Esquerda, ex-deputado e professor catedrático de Economia, regressa como cabeça de lista por Braga, numa campanha centrada na defesa do serviço público, da habitação e da democracia. Tem percorrido o distrito em conversas porta a porta, feiras, mercados, bairros, livrarias e auditórios. Hoje está connosco para falar de tudo isso e do que está em causa nas eleições de 18 de maio. Doutor, obrigada por ter aceitado o convite da Rumo e por
Eu
estar
é que
aqui
agradeço.
connosco. Em primeiro lugar, o que é que fez, nesta altura, aceitar o convite para o regresso à vida política?
Portugal está rodeado de abutres. Não só são as ameaças internacionais, guerras, o genocídio em Gaza, um fascista na Casa Branca, mas sentimos na nossa pele, no nosso povo, dificuldades e grandes ameaças. É desigualdade entre homens e mulheres, é falta de habitação, é tragédia para a vida dos jovens que não podem ter casa, mesmo que consigam um bom emprego. São discursos de ódio, é uma forma de violência, é a má educação no Parlamento, se quiser que lhe diga também, com muita franqueza, através da presença de 50 fascistas
Já ouvi falar
usam.
nos rufias do Parlamento.
Sim, são rufias, e na verdade é um projeto político, é a ideia de que a democracia deve ser degradada para que haja um regime autoritário, à Trump, ou à Meloni, ou como seja. E, portanto, esta é, na verdade, a defesa da liberdade que deve juntar uma esquerda forte, com princípios, e que possa atender e responder e intervir sobre a vida das pessoas. É por isso que esta campanha é feita porta a porta, nenhum partido faz isso, e é muito importante fazê-lo, porque é ouvir as pessoas. E eu quis participar nisso, achei que era muito importante juntarmos todas as gerações, e é um encanto ver a dinâmica da campanha no Distrito de Braga, que demonstram que há uma cultura, que há uma juventude, que há uma força, que há trabalhadores e que há homens e mulheres que estão dispostos a bater-se pelo seu distrito e pela sua terra e que querem que haja uma eleição de um deputado de esquerda neste distrito.
Feita esta pequena introdução, temos aqui um tema que é também muito importante aqui no nosso público-alvo, a questão da educação e do ensino superior. O ensino superior tem estado muito no centro das conversas de café que tem tido pelo distrito fora. O que é que o Bloco propõe concretamente para melhorar o acesso às bolsas e às condições da vida dos estudantes?
As conversas de café são um ponto de encontro, como o porta a porta é enfim, na casa das pessoas, mas que permite que qualquer pessoa se junte. É assim que a campanha se faz. E é verdade que muitos jovens levantam o problema da investigação científica. Claro que uma política de proteção social, o Bloco de Esquerda conseguiu, quando conseguiu ter influência sobre o governo, baixar o valor das propinas, e isso é muito importante, sobretudo para quem estuda em Braga ou em Guimarães e vem de fora e tem que poder pagar essa despesa e que sacrifício as famílias fazem. Mas é preciso olhar para o futuro também. Todas as pessoas devem poder chegar à universidade, devem poder cursar a universidade em função da sua capacidade e poder aprender. É assim que o país se faz melhor. Mas o futuro é a investigação. Temos um supercomputador em Guimarães. É preciso que haja um melhor aproveitamento. Uma das nossas candidatas é astrofísica, outra é doutoranda em engenharia têxtil. Há pessoas que, nesta lista do Bloco de Esquerda, representam essa grande vontade de agarrar na ciência e de fazer dela uma coisa boa para a nossa terra. Agora, devo dizer-lhe que a educação está tão relacionada com a habitação porque pode haver uma bolsa no apoio social a um estudante. Agora, se o quarto custar 400 €, então não consegue estudar, porque come o valor da bolsa. A crise da habitação e o enorme aumento dos preços tornou-se exorbitante e é uma forma de destruir a capacidade das pessoas viverem a sua vida. Retirar-lhes o direito à habitação é retirar-lhes a vida, é retirar-lhes a autonomia, retirar-lhes a alegria, a possibilidade de constituir uma família, de poderem viver na sua terra. E isso é muito importante porque a educação depende desse conforto.
Acaba por haver aqui um pequeno efeito de bola de neve, no fundo.
Há um tremendo efeito bola de neve, é uma avalanche, porque está a destruir a capacidade das nossas comunidades. Quantas pessoas eu encontrei neste porta a porta que me dizem que O filho e a filha acabaram uma licenciatura, já têm um ordenado razoável de 1.200 ou de 1.300 euros, mas nem pensar em arranjar uma casa. Não têm nenhuma hipótese de arranjar uma casa, porque é muito mais de metade do seu ordenado. E mesmo que seja um casal, é um peso tão grande no seu rendimento que se torna exorbitante. Olhar para a universidade como um lugar em que toda a gente possa chegar, procurar a boa qualidade do ensino, de todos os níveis de ensino, é preciso que haja ensino público com muita qualidade e com garantias. Que seja um caminho por onde as pessoas possam passar, mas têm que viver. E por isso a habitação é decisiva para os jovens do Distrito de Braga. Esta campanha tem um paradoxo. É que todos os partidos, exceto o Bloco de Esquerda, acham que não há nada a fazer. Acham que pronto, olha, paciência, caiu-nos o céu em cima. E portanto pode haver este tal aumento de 11% no preço das casas no Distrito de Braga de ano para ano. Portugal aumentou muito mais do que os países da zona euro, muito mais que Espanha ou que França. Nas nossas cidades, das principais cidades do país, é mais caro ter uma casa do que em Berlim, onde as pessoas têm 3 vezes o nosso salário. E onde não há propinas, já agora onde a universidade é gratuita.
Portanto, essa é uma das ideias do Bloco para o futuro.
Claro, com certeza. Os serviços públicos devem ser de melhor qualidade e devem ser iguais para todos. Claro que há pessoas mais ricas e mais pobres, portanto deve haver uma diferença nos impostos. Mas a razão por qual insistimos muito na questão da habitação e no teto das rendas, contra todos os outros partidos que estão calados sobre isso porque desistiram dos nossos jovens e da vida dos nossos jovens, é porque achamos que é decisivo que haja este alívio, esta tranquilidade de poder alugar uma casa a um preço razoável. E por isso o teto às rendas, isso é aplicado noutros países, porquê é que não há de ser aplicado em Portugal? O Bloco de Esquerda vai lutar por isso e vai conseguir, porque a eleição de deputados do Bloco de Esquerda é decisiva para que isso aconteça.
Já falamos aqui um bocadinho na habitação, em relação à educação, medidas concretas do Bloco de Esquerda, pensando também naquilo que se passa no distrito, tendo a Universidade do Minho e também outras instituições à volta.
Não deve haver propinas, devemos garantir capacidade de prosseguir os estudos através de qualificações. Não tem nenhum sentido que os mestrados sejam pagos a um preço exorbitante, devem ser também de acesso para os estudantes, porque é ciência, o que eles estudam é o que nos devolvem, é o que nos dão. A Universidade do Minho, devo dizer-lhe, é uma universidade de grande qualidade e que tem cursos excelentes, dos melhores do país, e portanto pode ser um polo para essa promoção do conhecimento e para a abertura a todos os jovens. E o facto de ter polos diferentes em duas das cidades do distrito também é uma expressão dessa capacidade e desse projeto de educação para todos.
A campanha do Bloco tem um mote: mudar de vida. Como é que isso se pode traduzir concretamente na vida de um estudante universitário?
Habitação significa que pode ter casa. Atualmente não pode. Os estudantes estão proibidos de terem casa. Os jovens estão impedidos de terem uma vida. E eu acho mesmo que é chocante, quero que lhe confesse um segredo, acho mesmo chocante a displicência, o desprezo com que alguns partidos tratam a questão do teto às rendas. Ah, daqui a uns anos vai haver construção, e se tudo correr bem, 5 anos, 10 anos, então vamos ter algumas casas públicas, porque não há em Portugal, há muito pouco, e aliás aqui na cidade de Braga é menos do que 1%. Há países da Europa com governos liberais, Rui Rocha devia ouvir isto, que tem 25% da habitação pública, portanto, os preços podem ser contidos. Em Portugal, não. E estes partidos de direita estão a lutar para aumentar os preços. De vez em quando prometem um subsídio para a habitação. Mas repare, o que é que um senhorio faz quando sabe que há um subsídio de 200 euros? A casa era 1000. Ah, vai receber um subsídio de 200. Vou cobrar 1.200 de renda. Não é assim que se resolve. Tem que haver uma limitação como há noutros países. E, portanto, tem que haver uma capacidade de garantir aos mais jovens essa vida pela frente, essa possibilidade de terem o seu espaço. E, claro, naturalmente, há muitas outras medidas que são decisivas e eu não queria deixar de referir uma, que é a criação cultural. Eu assisti a espetáculos extraordinários em Guimarães, como há aqui em Braga, como há, aliás, em Barcelos. Há festas populares, há espetáculos de grande qualidade, da música clássica até à Garota Não. É uma criação cultural intensa, com muitos artistas que são de Braga, que eu vi aqui na praça ao lado da Rádio Universitária, a representarem na capital da cultura, e essa criação é decisiva para a vida dos jovens. Os jovens são o ponto de partida da capacidade de criação cultural, da rebeldia, do atrevimento, da inovação, da descoberta de ideias novas, e acho que isso é o que se pode contar, esperar e desejar dos jovens de Braga.
Por falar em Braga, o que é que eu tenho entusiasmado no distrito ao longo das últimas semanas que tem passado por cá?
Bom, eu conhecia muito bem, fiz muitas vezes campanha aqui em Braga e repare, Braga tem um terço da população são pensionistas. São pessoas que fizeram pela vida e que têm o orgulho do que fizeram pelos seus filhos. E que quando votarem, aliás, vão votar também pelos seus filhos. É por isso que a preocupação da habitação é tão importante para as outras gerações e para quem já resolveu o seu problema da sua casa, comprou no bom tempo e vai pagando com alguma dificuldade, com tanta dificuldade, a contar os cêntimos. E, portanto, há uma solidariedade intergeracional, há uma cultura muito vibrante. Há fábricas com dezenas de milhares de homens e mulheres. E de mulheres que lutam pelo seu salário igual, coisa que não é garantida. Em Portugal as mulheres ainda trabalham mais um mês e meio. Enfim, não é em todos os setores igual, não é? Por exemplo, que na rádio isto não acontecerá. No ensino certamente que não acontece, mas acontece na indústria. Claro que em Braga existem outros problemas que são muito importantes. A violência doméstica é um crime que atravessa silenciosamente o país por todo lado. A ideia de que há um poder que não pode ser posto em causa pela igualdade das mulheres é muito pesado. Mas eu sinto neste distrito também muita gente que é capaz de olhar nos olhos os problemas e de os enfrentar. E isso é uma alegria. Porque significa que se em Braga se eleger um deputado de esquerda, e como sabe, o Bloco de Esquerda foi o partido que teve 21 mil votos há um ano atrás, portanto teve à beira de eleger, com poucas centenas de votos, o Bloco tem mais ou menos a soma dos votos do LIVRE e da CDU, e portanto é o partido que pode eleger em Braga, e se assim acontecer, vai retirar um deputado ao Chega ou à AD. E eu tenho gosto nisso, com franqueza. Estou empenhado nisso. Acho que é muito importante que assim aconteça, porque é uma grande mudança para o Distrito de Braga e acho que merece uma esquerda de confiança.
Como é que se combate esse processo de chiganização em curso?
Chiganização e montenegrização, porque Montenegro orgulha-se de si próprio por se aproximar das posições do Chega, transformar os imigrantes numa montra de atividade política e de desprezo pessoal ou outras formas de exibição de poder. Eu acho que se combate com a verdade. Acho que se combate com a verdade. Acho que se combate dizendo às pessoas que não há soluções fáceis, há soluções difíceis, mas quem cuida da habitação, quem se preocupa com o emprego, quem garante a igualdade das mulheres, quem garante o respeito pelos mais velhos, quem garante a democracia em que todos se incluem, é uma esquerda como o Bloco de Esquerda que luta por esses direitos. E votar no Bloco de Esquerda foi sempre essa garantia. Foi graças ao Bloco de Esquerda que se impôs que a violência doméstica seja crime público. Foi graças ao Bloco de Esquerda que se conseguiu a paridade entre homens e mulheres. Foi graças ao Bloco de Esquerda que se reduziram as propinas. Foi graças ao Bloco de Esquerda que se lutou pela igualdade salarial. E em todos esses pontos, na luta pela paz, na luta pelo respeito, pelos hospitais públicos, pelas carreiras médicas, pelo médico de família, pelo enfermeiro de família, foi sempre o Bloco de Esquerda que agiu. E isso é o que combate o Chega. É dar às pessoas garantias, tenham uma segurança. Com a esquerda, com o Bloco de Esquerda, as pessoas sentem que podem viver tranquilas, podem se olhar uns para os outros, podem discutir sem rufias, sem agressão e podem conversar, como deve ser o debate na política.
O que é que responde às pessoas que acusam o Bloco de radicalismo?
Acho que não tem sentido nenhum. Então, se uma mulher é agredida e se passou a ser obrigatório denunciar e protegê-la, isso é radical. Mas radical desde quando? Nós protegemos milhares de mulheres, milhares e milhares de mulheres ao longo destes 25 anos em que esta lei se exerceu. Ou nos impostos, quando a Mariana Mortágua conseguiu que houvesse um imposto sobre os patrimónios imobiliários de muitos milhões de euros, chamado Imposto Mortágua. Sabe o que é que isso deu? Deu em 5 anos 1.000 milhões de euros todos para a Segurança Social. Pagam pensões. E as 20 mil pessoas, 20 mil famílias que passaram a pagar esse imposto podem não gostar. Mas há 2 milhões de homens e mulheres que recebem pensões, têm uma certeza que a Mariana cuidou deles e deu um reforço para pagar as suas pensões. Isto é a verdade. Não tem nada de radicalismo. É simplesmente o bom senso. É proteger as pessoas. Radicalismo é o racismo. Radical é o ódio. Radical é a violência. Isso é que é radical. E, portanto, nós protegemos em nome de um combate político, é um combate. é um combate, nós vamos a ele, porque achamos que é decisivo. Sabemos que cada deputado e deputado do Bloco de Esquerda tem que ir à luta por este povo. Quando nos lembramos do 25 de Abril, foi uma revolução que acabou com uma ditadura. Portanto, o que nos trouxe a liberdade foi um ato de coragem. É isso que nós precisamos agora em Portugal.
Quando anunciou o mote da campanha do Bloco aqui em Braga, disse: vão-nos dizer que é preciso muita riqueza para que haja um pouco menos de pobreza, mas taxar o património multimilionário é uma necessidade da democracia. E tem aqui também uma citação do seu livro Sombras, que diz que o crescimento do património dos milionários não é um acaso do mercado, é uma escolha de sistema. Consegue falar-nos um bocadinho sobre isto?
Não, o sistema económico funciona na base da acumulação, ou seja, cria pobreza. O Almeida Garrett, já no século XIX, um dos nossos grandes escritores, perguntava quantos pobres são necessários para fazer um rico. Passaram 150 anos. Mas hoje nós temos as maiores fortunas da história da humanidade. Nunca houve tanta desigualdade. Pode haver alguém que recebe um prémio anual de 58 mil milhões de dólares. Em Portugal há um homem, Soares dos Santos, que se faz pagar 5 milhões 250 mil euros de ordenado e de prémio. E, como sabe, há dezenas de milhares de pessoas que trabalham nos supermercados a salário mínimo nacional, com um trabalho precário, com um trabalho por turnos, que é um trabalho sacrificadíssimo. Quem me ouve e sabe que os seus pais trabalham por turnos, ou conhece essa experiência, sabe o que é a dificuldade de trabalhar uma vez umas horas de noite, depois a seguir umas horas durante o dia, essa enorme dificuldade. E, no entanto, a acumulação é feita com esse trabalho. E, portanto, as fortunas milionárias são uma forma de reduzir a democracia. Quando nos dizem que há 21 mulheres que tiveram as suas crianças em ambulâncias, que há uma espécie de maternidade ambulante porque os serviços estão fechados, que são as ambulâncias. Então não é preciso que haja recursos para isso. Então não é natural que haja recursos para isso. Então não é natural que os que têm tantos milhões não devam pagar um imposto sobre os ricos, sobre os bilionários. A insistência do Bloco de Esquerda sobre o imposto sobre os bilionários, sobre taxar estas fortunas, que aliás se faz em muitos outros países da Europa. Não inventámos nada de novo. Estamos simplesmente a dizer porque é que não havemos de fazer aqui o que garante noutros países que haja dinheiro para os hospitais. Ou dinheiro para criar um centro de investigação científica de topo em informática ou em comunicação digital na Universidade do Minho. Mas tem algum sentido alguém ganhar 5 milhões de euros num ano? Sabe quantos anos é que são do salário mínimo nacional das trabalhadoras nessa empresa? Num ano, ele ganhou 457 anos do salário normal de uma trabalhadora daquela caixa do supermercado.
Já vamos falar sobre trabalho e condições laborais. Há pouco falava nas ambulâncias. Temos aí à porta, provavelmente, uma nova PPP no Hospital de Braga. O que é que pensa deste assunto?
Sabe, eu tenho ido ao Hospital de Braga, tenho falado com assistentes operacionais, com médicos, com enfermeiras e com utentes. O que as pessoas me dizem é: gostam do hospital, sabem que têm dificuldades, sabem que às vezes há atraso na marcação das consultas, mas têm a certeza que quando entram lá são bem tratados. E não era assim durante a PPP, porque nós já tivemos uma PPP. E o Tribunal de Contas fez as contas e descobriu que durante 5 anos seguidos o hospital esteve em falência técnica. Como é que o Rui Rocha se atreve a dizer que isto é boa gestão? Falência técnica! E pior do que isso, a produção, ou seja, o número de consultas, cirurgias e atividade, era 23% abaixo do necessário. Portanto, aumentaram as listas de espera. Porquê que era tanto abaixo do necessário? Porque o hospital tinha uma restrição orçamental, que era o lucro daquela empresa. Como havia a regra do lucro, o hospital, durante a gestão dos Melos, produzia 23% abaixo, ou seja, mandava muitos doentes para Gaia, ou para o Santo António, ou para o São João, ou para Guimarães. Não os atendia. E eu não quero que isto se repita. Sabe o que é que aconteceu com as cirurgias desde que acabou a PPP? Praticamente duplicaram. Ou seja, o serviço é melhor agora, ainda há dificuldades. Eu gostava que houvesse uma carreira nos profissionais de saúde, gostava que houvesse, e acho que sem isso não se dá a garantia às pessoas de que o seu cuidado é recompensado, de que trabalham por gosto, por amor à medicina e à saúde, mas...
Vemos cada vez mais profissionais de saúde a sair para o privado, por exemplo. Como é que podemos contrariar isso e garantir a qualidade no SNS?
Garantir carreiras. O Partido Socialista é responsável por isto. E claro que o PSD fez a festa, que é um esquema de tarefeiros. Há um tempo atrás houve um concurso aberto no Hospital das Caldas da Rainha para um tarefeiro para fazer 24 horas de urgência, porque eles não tinham médicos, não havia médicos para fazer urgência. Esse médico, naquelas 24 horas, ganhou o mesmo que um médico nos primeiros anos da sua carreira, durante um mês inteiro. É desesperante, porque há um que cuida do hospital, que vai lá no dia seguinte visitar os doentes, e há outro que desapareceu. No serviço público é preciso pessoas que estejam no dia seguinte à operação, que vão saber daquela doente. Está melhor? O que é que aconteceu? Há algum problema? E isso é o Serviço Nacional de Saúde. Não é julgar pelo lucro. É olhar para as pessoas, para o seu cuidado. Eu culpo muito o Partido Socialista e o PSD por esta vontade. Já lembro para dizer da IEL que quer entregar isto a alguma empresa. Eles já vão ter pensado qual é a empresa que vai ter este hospital, se conseguirem, ou chega, que evidentemente pensa o mesmo, é quem pagar mais, enfim, a coisa funciona assim, mas o princípio da boa gestão pública, da transparência das contas, da garantia do cuidado das pessoas, é o que deve predominar. Este hospital é do povo de Braga, não é de uma empresa, tem que ser gerido segundo as necessidades do povo de Braga.
Falando do trabalho e das condições laborais, também vou voltar a citá-lo, trabalha-se sendo pobre, trabalha-se para continuar pobre e as classes populares carregam a desigualdade nas costas com mais horas de trabalho, menos rendimento e menos tempo para viver. Fala-se de subsídio de turnos, semana 35 horas, reformas antecipadas. Isto é viável?
Claro que é. A lei das 8 horas é uma lei do século XX. Antes as pessoas trabalhavam 14 horas. Um dos grandes reformadores sociais do século XIX conseguiu impor 10 horas, quando antes eram 14, e 9 horas para as crianças que ainda trabalhavam. Isto é a história da nossa vida. Impor as 8 horas e os 5 dias de trabalho, porque trabalhava só sábado, é uma grande conquista. Não vivemos melhor? Claro que sim. A nossa sociedade é melhor. Alguém queria voltar atrás. Com o progresso da produtividade, poder ter 4 dias de trabalho ou 35 horas, é uma garantia de podermos cuidar dos nossos filhos, ou cuidar dos nossos pais, ou ir a um cinema, ou poder dar um passeio. O trabalho faz-se para viver, não é para morrer. E, portanto, é por isso que nos preocupamos tanto com o trabalho por turnos, que há centenas de milhares de pessoas, 700 mil, que trabalham por turnos e ninguém as ouve. Porque estar um mês a trabalhar de noite e um mês a trabalhar de dia significa não ver os filhos. Significa ter uma vida desorganizada, andar a viver contra o relógio. Do ponto de vista dos direitos do trabalho, estamos muito empenhados em que haja subsídio de turno, em que haja tempo de descanso, em que haja redução na idade da reforma para as pessoas que trabalham. Há pessoas que têm que fazer turnos, enfermeiros nos hospitais, médicos nas urgências, têm que garantir esses serviços. Mas nas condições adequadas e protegendo a sua saúde, a sua capacidade de dar tudo pelos outros, como é o caso dessas pessoas.
Temos muito público jovem que está a ouvi-los a esta altura. O que é que lhes quer dizer a muitos deles que estão desiludidos com a política?
Que não se deixem atropelar, que não deixem que a política os mate, que os atropele. Se o PSD e o Chega e a IEL ganhar, se o PS continuar as mesmas políticas, não haverá nada de novo sobre a habitação. E quem hoje tem 20 anos ou tem 21 vai chegar aos 30 e não vai ter casa. E não vai poder arrendar uma casa. E vai viver na aflição de se juntarem 6 numa casa ou ter que viver em casa dos pais. Nós gostamos muito dos nossos pais, mas queremos ter a nossa vida. Sempre foi assim pelas gerações. E, portanto, o que lhes digo é: não se deixem atropelar. Não deixem que essa gente ganhe estas eleições e imponha que tudo o que atinge os jovens na política, as ameaças, o ódio, o racismo, a discriminação, a diminuição das mulheres, a redução das capacidades das universidades e, sobretudo, a falta de habitação, não deixem que isso os atropele. E votar no Bloco de Esquerda é dar a garantia de que vamos eleger um deputado que pode retirar força esses movimentos obscuros e que pode proteger-vos e que pode ser a voz desses jovens, desses rapazes e raparigas, desses homens e mulheres que estão a começar a sua vida, que estão a estudar, que já estão a trabalhar, mas que sabem que é preciso que a igualdade os proteja.
Eu ia-lhe pedir para me dizer o que é que está verdadeiramente em jogo a 18 de maio, mas acho que acabou de me responder.
É a liberdade.
Acredita que vai ser eleito a 18 de maio?
Os eleitores vão escolher. Eu acho que essa é a decisão deles e delas. O Bloco teve 21 mil votos, com pouco mais, umas centenas de votos de diferença, tinha eleito um deputado e tinha retirado um deputado à direita. Outros partidos, que eu respeito muito e desejo-lhes a maior felicidade, lutam pela sua bandeira, mas o Bloco tem tantos votos como o Livre e a CDU somados. Qualquer eleitor de esquerda sabe que para eleger em Braga um deputado à esquerda é votar no Bloco de Esquerda, que isso vai ser determinante e que vai dar um sinal ao país. que não é só Lisboa, Porto e Coimbra e Setúbal, que Braga conta, que Braga determina, que Braga quer fazer uma mudança na política do país, que Braga diz ao país inteiro que há um povo aqui que tem opiniões muito diferentes, mas que sente que é preciso qualquer coisa de diferente para proteger a habitação, para proteger os trabalhadores por turnos, para taxar os milionários, para que as mulheres possam ter uma voz igual e não ter medo de andar na rua, para que haja a segurança das pessoas no seu emprego, na sua vida, e para que haja essa tranquilidade. Essa força enorme, essa confiança e essa alegria é o voto no Bloco de Esquerda.
Francisco Louçã, agradeço-lhe muito o facto de ter estado aqui connosco a debater as ideias do Bloco de Esquerda. Mais uma conversa rumo às legislativas de 18 de maio.